Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro. Estou aqui com Cássio Zirpoli. E a gente vai falar aqui de Ceará 0, Botafogo 0. Uma partida que o Vozão pressionou muito. Teve pênalti perdido. Teve gol anulado, bem anulado, por sinal. Teve várias chances, mas não conseguiu vencer. Cássio Zirpoli, seja bem-vindo. O que é que você achou desse jogo, Cássio? O que é que você achou desse 0x0? Ceará e Botafogo.
Fala, Rafa, ouvinte. Primeiro que faz tempo que a gente não gravava o Tele do Ceará, né? Que o Ceará não tinha jogado a última partida. E como esse jogo foi na segunda-feira, o Ceará também não entrou no Hoje Tem. Nem nos últimos Hoje Tem, claro, porque não jogou a última rodada, e nem nesse porque foi na segunda-feira. Mas aí estamos de volta, o Ceará. E obviamente estará estará nas próximas gravações, além do podcast, claro. Até porque o Ceará vai jogar no domingo, né? Mas em relação à partida contra o Botafogo, foi uma chance desperdiçada. A reação da torcida no final da partida, obviamente, é uma impressão. Foram 29 mil torcedores, estou falando pelo que eu vi na televisão. Se alguém estiver lá no estádio e tiver tido uma impressão diferente, pode falar com a gente. De um sentimento de frustração. Porque depois de não ter jogado na rodada anterior, o time acabou voltando para a zona de rebaixamento, mas a chance de sair agora, mesmo com um jogo a menos, era muito grande. Uma vitória simples tirava o Ceará da zona de rebaixamento, teria passado o Vitória. E na hora que você lembra que o seu adversário era acessível, o Botafogo não vem bem, tinha sido vaiado no último clássico contra o Vasco, o Botafogo teve uma semana boa, que foi aquela semana onde jogou muito contra o Bahia pela Sul-Americana em Salvador e depois contra o Vitória em Salvador pelo Brasileiro. Perdeu do Bahia, mas jogando melhor do que o Bahia, e do Vitória ganhou um jogo maluco por 4-3. Mas depois veio o clássico contra o Vasco muito, muito mal. O próprio jogo da Sul-Americana contra o Bahia, onde ele até venceu, mas acabou eliminado, jogou o moral do time que já não estava bom lá para baixo, problemas de atraso. Curiosamente, nessa segunda-feira saiu até uma notícia de que o Botafogo está para antecipar 18 milhões de reais em cotas dos próximos anos para pagar salários atrasados e outras dívidas. Não é uma situação fácil. E o Ceará ascendente tinha um quê de favorito nessa partida. E da forma como a partida transcorreu, Rafa, você falou muito bem, o Ceará desperdiçou oportunidade. A frustração acho que vem disso também. Não é que era simplesmente um jogo no papel que era para vencer, não. Mas em campo isso pareceu. A vitória ficou muito mais perto do Ceará do que do Botafogo. O Botafogo quase não chegou na meta de Everson. Enquanto isso, o Ceará teve um pênalti que foi muito curioso, foi uma estatística interessantíssima que apresentada pelo Sport TV na transmissão, que o pênalti aos 29 minutos do primeiro tempo foi a primeira falta que o Botafogo cometeu no jogo. Até ali o Ceará tinha cometido 4 faltas, e foi a primeira falta, e foi muito falta, foi um pênalti bem tosco, com o Arthur batendo para fora. Eu acho que o Arthur sentiu bastante o pênalti desperdiçado na partida, tentou obviamente se redimir o restante da participação dele no jogo, mas eu acho que ele sentiu o jogo não se desenvolveu para ele a partir disso. E apesar de muita bola aérea do Ceará, uma cabeçada outra aqui, teve um lance na trave, mas a melhor chance acaba sendo o de Juninho Quixadá, que uma jogada pela esquerda que ele cabeceou, mas que acabou o lance realmente estava impedido. Não é um lance polêmico. O gol foi corretamente anulado. E a parte desse gol anulado ficou um abafo do Ceará. O jogo foi muito mais no campo ofensivo do Ceará. Isso não se discute. Mas essa organização, Rafa, pelo menos eu vi dessa forma a partida, essa organização do time de Lisca que a gente elogiou em outras oportunidades, nesse jogo foi muito mais transpiração. Foi muito mais um time tentando ganhar na força física, mas com menos inteligência do que o Ceará vinha apresentando em outras partidas. Talvez até pela mudança de característica. O Ceará ganhou alguns jogos tendo uma proposta mais defensiva, sobretudo aquele jogo do Flamengo, aquilo é um caso histórico. E foi melhorando um pouco isso depois, mas nesse jogo ele acabou sendo algo que ele não vinha sendo na parte boa de Lisca. Não, eu não achei um time organizado, achei um time que foi superior ao outro, mas isso não sendo sinônimo de um time bem treinado. E a gente sabe que o Ceará vinha sendo bem treinado, mas isso não apareceu nessa partida. Então, ao mesmo tempo que fica a frustração pelo empate, eu acho que o torcedor, na hora que ele esfriar a cabeça, de forma racional, eu acho que ele vai aceitar o empate. Ele vai dizer que perdeu algumas oportunidades, que perdeu o pênalti, mas ele vai dizer, ó, o Ceará pode mais do que esse jogo contra o Botafogo. E eu acho que é isso que o Ceará tem que focar, até porque, até para devolver a bola para você, até porque as próximas rodadas do Ceará, o Ceará terá que ser um time que novamente organizado, porque são três partidas duríssimas, e o Ceará não pode ficar sem pontuar nas três próximas rodadas de forma alguma.
Esse é aquele tipo de jogo, Cássio, que a gente olha para a tabela e o Ceará ia pular aí da 17ª posição para a 15ª. Ele até empurrou o América Mineiro porque igualou o número de vitórias, e o saldo de gols do Ceará seria melhor. Seria, nesse, com uma vitória, lógico, né, a gente pensa que seria menos 6 contra menos 9 do América. E é o tipo de jogo que, tipo, já sai da zona de rebaixamento em momento, aí sai novamente, tem um jogo a menos, que isso vai fazer a diferença lá na frente, porque esse jogo contra o Cruzeiro não é nem um jogo da ressaca, né? Mas porque o Cruzeiro vai enfrentar Chapecoense depois, né? Mas são dois jogos depois, jogo de meio de semana. Assim, eu não acho que o Cruzeiro vai pesar tanto, não, mas vamos ver, né? Futebol.
Primeiro, Rafa, tem dois tipos de ressaca. A ressaca do título e a ressaca do vice, né? Porque. E as duas, geralmente, a turma, o campeão ou o vice-campeão costuma jogar de forma bem meiota o jogo seguinte, seja lá qual for a condição. Mas, resenha à parte, se for o Cruzeiro campeão, o jogo seguinte já é o jogo de reencontro, porque o Cruzeiro vai jogar em São Paulo, né? Teria esse reencontro com a torcida. Se for o Cruzeiro vice, eu acho que para o Ceará, pensando assim, é melhor torcer para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Porque se for um Cruzeiro vice, apesar da situação do Cruzeiro, o Cruzeiro vai tentar dar uma arrancada para pegar o G6. Porque como o Cruzeiro já foi eliminado da Libertadores, se ele perder o título da Copa do Brasil, perde a vaga na Libertadores, o Cruzeiro vai ter uma reta final para tentar pegar no mínimo a pré-Libertadores. Se o Cruzeiro for um Cruzeiro campeão, realmente é um time sem objetivo nenhum. A não ser fazer um bom papel dentro da sua torcida. O Cruzeiro vice para o Ceará é pior, porque aí o Cruzeiro terá um objetivo ainda na temporada, que é voltar a Libertadores, que não pode um time tão caro terminar o ano sem vaga na Libertadores. O Cruzeiro é um dos elencos mais caros do país. Mas isso é só um detalhezinho de algo que é muito difícil, porque antes desse jogo, esse jogo será na quarta-feira, nessa quarta-feira próxima, o Ceará vai pegar o Palmeiras em São Paulo, o Palmeiras defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Não interessa se é um Palmeiras que logo depois vai jogar a semifinal da Libertadores. É um Palmeiras que, ok, pode até poupar alguns jogadores do compromisso contra o Boca, mas sem dúvida nenhuma é um Palmeiras completamente focado no Campeonato Brasileiro. É muito difícil, é um jogo assim, é em meio, a gente não fala aqui de meio. Palmeiras e Ceará, independentemente da escalação que o Palmeiras colocar, pela condição que o Palmeiras está no Campeonato Brasileiro, é em meio total para o Ceará. Como era o do Flamengo. Só lembrando, ali era um em meio que voltou um spam, que aí o Ceará voltou com 3 pontos, mas se acontecer de novo, ótimo para o Ceará, mas é em meio total. Ou seja, Palmeiras fora, líder, um Cruzeiro que, querendo ou não, é difícil toda a forma no Mineirão e pode ainda ser um time com objetivo. Se for um time sem objetivo, você pode tentar até uma forma melhor, o time vai estar relaxado do outro lado. E depois um Atlético Mineiro que briga justamente pelo G6, pela vaga da pré-Libertadores, e que agora está um pouco pressionado justamente porque não ganhou o clássico lá contra o América Mineiro, e o Atlético Paranaense segue vencendo jogos. Olha o tamanho da consequência desse empate contra o Botafogo, que era, você falou que o Ceará já saiu da zona de rebaixamento, ele poderia até voltar eventualmente nessas partidas, mas estar trabalhando fora da zona de rebaixamento é outra coisa, é outro nível de tranquilidade. E as três próximas rodadas eu não considero, são três rodadas pesadíssimas.
Pesadas, e assim, Cássio, ficou bem claro que os jogadores sabiam disso, porque até o gol do Quixadá impedido, o Ceará vinha, na minha opinião, de certa forma, organizado. Depois dali, criou-se um desespero, ficou forçando muita jogada para o lado direito com Samuel Xavier, Arthur também, quando pegava na bola, tentava finalizar de todo jeito, Quixadá tentando entrar na área para cruzar, e começou a ficar desorganizado. Acabou o final, foi quando Pedro Quem entrou, mal pegou a bola, nem olhou para o lado, já foi batendo em gol, no desespero, para ver se conseguia alguma coisa. O Ceará não foi o time tão organizado que a gente esperava. Acho que no primeiro tempo até poderia ter sido um pouco mais agudo, poderia ter afobado mais o Botafogo. E é, por outro lado, também a gente tem que colocar aí que quando a bola foi no gol, o Saulo estava inspirado, né? Fez uma defesaça depois de um cruzamento. Pegou uma bola no ângulo. Que assim que ele cai, ele também já vai caindo, pedindo atendimento. Depois que a bola sai, para esfriar o jogo. Isso é mais do que normal na partida dessa. Mas o Ceará podia ter dado... Como é que
não
é?
Quer dizer muita coisa não, mas o não é isso que eu vou falar agora. O SofaScore, um desses diversos aplicativos de resultados, eu particularmente é o que eu uso, de vez em quando trava, o cara baixa outro, mas o atual que eu uso é esse. Já que você falou de Saulo, curiosamente, ele tem a maior nota da partida. Cada um tem vários critérios, né? Passes certos, número de defesas, gols, é uma coisa, isso não é subjetivo não, isso é dentro de um critério bem lógico, é tipo Cartola, aquelas atuações de Cartola que vê quando o cara não faz nada, mas tem uma pontuação boa, ou seja, não leve nada além de uma curiosidade não. Mas tratando como curiosidade, a maior nota curiosa foi justamente de Saulo, 8.3, e no caso do Ceará, foi de Felipe Jonathan com 7.9. Eu, por exemplo, acho que Samuel Xavier foi melhor do que ele, Samuel Xavier foi o segundo melhor. Já adiantando as notas aqui e trazendo isso como curiosidade, Samuel Xavier ficou com 7.4. Eu já acho que Samuel Xavier ele foi o escape do Ceará. Você falou que ele atacou muito pelo lado direito porque ele teve gás. Eu tenho todas as restrições para Samuel Xavier pela a última temporada que ele teve aqui no Recife, mas ele foi um jogador, porque justamente ele não recompõe, ele foi um jogador de gás dessa vez. Ele conseguiu chegar... E na maioria das vezes, ele conseguiu voltar, que é uma falha muito grave dele. Então, já adiantando, eu acho que o melhor do Ceará, na minha opinião, foi Samuel Xavier. Embora o aplicativo tenha dito que tenha sido outro lateral.
Soma jogou muito bem, Cássio. Concordo com você. Já que a gente já está entrando nas atuações aqui, né? Eu acho que o melhor foi Quixadá. Eu gostei muito da partida dele.
Eu colocaria como segundo melhor. Uma partida boa. Sofreu o pênalti, né?
Isso.
Fez um gol que estava impedido. Ele é aquele negócio. Ele é a maior surpresa do Ceará. Engraçado. Foi a zica ao contrário. Desculpa ter interrompido, Rafa. Mas ele foi a zica ao contrário. Que eu lembro demais aqui. Eu e o João, quando a gente gravou um Hoje Tem. Do Ceará. Acho que foi com o João. Eu lembro de ter dito o seguinte. Que o Ceará no seu Juninho que já dá. Eu disse, ó. Esse cara... Só se esse cara for Pelé, ou foi alguma coisa do tipo que a gente falou. O cara tá vindo da quarta divisão para resolver um time que era a lanterna do campeonato. Aí aconteceu, ele não foi Pelé, mas o cara melhorou demais o time do Ceará. Ele colaborou demais com o time do Ceará. E sem dúvida nenhuma, você vendo ele jogar no time do Ceará, você não bota nenhuma pecha de que ele... Pô, o cara veio da quarta divisão, ele tá no mesmo nível de outros companheiros de time ali. E tem uma participação muito boa. Ok, Rafa, pode seguir seu comentário, mas já bota ele ali próximo a Samuel Xavier. Detalhe, pelo aplicativo ele teve 7.2, ele ficou
o terceiro. Eu acho que Felipe Jonathan foi bem, na opinião do aplicativo aí, porque...
Não sei o critério, tá certo?
Só porque, que acho que defensivamente Felipe Jonathan não deu brecha nenhuma.
Mas no Botafogo mal atacou, é isso que eu tô falando. O Ceará trabalhou na recomposição, mas o Botafogo chegou muito pouco.
Mas quando você viu o Botafogo atacando, era pelo lado de Samuel. Pelo lado de Felipe Jonathan não ocorreu nada. Tudo bem que Felipe no apoio... Foi bem mais.
Só no comecinho do jogo com Chiesa. Porque Chiesa caía justamente ali. Tirando isso, esse comecinho realmente depois passa a ser mais pelo lado de Samuel mesmo.
E Quixadá, daí primeiro tempo, foi o cara que criou todas as jogadas. Aquele negocinho dele de vir puxando com a perna esquerda pra dentro da área, tentar cruzar pra trás. É a jogadinha do cara, mas dá certo. Teve até uma confusão no primeiro tempo que eu achei que o gol ia sair dali. Foi um bate e rebate. Eu pensei que a bola sobrar pra ele, mas. Acho que foi Carly que conseguiu tirar. Não vou dizer com tranquilidade, porque não foi com nenhuma tranquilidade. Foi uma confusão imensa. E aí, Cássio, já que a gente já está falando aqui das atuações, não tem como negar que a pior atuação, na minha opinião, foi a de Arthur.
Foi de Arthur. Perdeu o pênalti.
Porque perdeu o pênalti.
Caiu muito depois do pênalti.
Assim, você viu que ele sentiu.
Até o pênalti estava ok. Brigando, que ele é forte, briga, é um jogador inteligente, tem passe. Até os 29 minutos, o pênalti foi aos 29, a cobrança foi aos 30. Né? Até a cobrança, ele era um jogador ok. A parte da cobrança, se acabou no jogo.
Também, achei que o Arthur ficou muito, muito abaixo mesmo.
Sentiu.
Poderia ter ido melhor. No segundo tempo, ainda tentou fazer algumas coisas, dando passe. Teve até uma bola que eu achei que ia sobrar para o Quixadá, que ele puxa para o lado esquerdo, chuta para o meio da área, nem um cruzamento, que não chute para o meio da área. E... A bola bate na zaga, que já não tem nem como chegar perto dela. E ficou bem irritado quando saiu, com toda a razão, né? Vinha jogando razoavelmente bem, perde um pênalti que foi decisivo, tirou totalmente o goleiro, mas também tirou do gol, né, meu amigo? Então a bola tem,
veja,
tem que bater na rede, né?
Pênalti pra fora é foda. Porque, assim, a barra é muito grande. É, o cara pode, o goleiro pode defender, pode até, mas você não acertar a barra, eu acho muito grave.
É, e ficou devendo. A verdade é essa. A gente espera que na próxima partida aí tenha um desempenho melhor. É
justamente contra o clube que deve, tende a ser será o destino dele, né? Assim, a venda é certa quando eu tendo, porque só se o Palmeiras não aproveitar, né? Pegar o jogador, emprestar e tal. Pode, esse tipo de coisa costuma acontecer. Mas vai ser justamente contra o Palmeiras. Que é fumo, não tem o que falar. Já vou dar um spoiler do hoje tem do Ceará. E-mail, meu irmão. E-mail e secar os outros. Tem rodada, e isso acontece, isso é muito normal na Série A. Essa rodada para o Sport, essa 29ª rodada, foi uma rodada de secada. Claro que o Sport não esperava levar ser goleado, perder o goleiro com a lesão no antebraço que acabou a temporada magrão, ou seja, isso tudo foi péssimo. Mas, ao pé da letra, a derrota em Curitiba era certa. O Atlético havia vencido os últimos 10 jogos como mandante, incluindo a Sul-Americana, 2 jogos da Sul-Americana e 8 do Brasileiro, e o Sport havia perdido os últimos 9 como visitante. É o mais natural, o Sport perder. Então, assim, racionalmente para o Sport era secar. Nem adiantou muito, porque o Vasco ganhou, o Bahia ganhou, o América empatou com o Atlético. A única secada que deu certo foi justamente o Ceará não ganhar. A próxima rodada, essa rodada do Ceará, é uma rodada secada. Se o torcedor do Ceará tiver que gastar energia, é melhor gastar energia com os outros aí, meu irmão. É melhor gastar energia secando a turma, porque a favor vai ser muito difícil. De repente, torcer por um empate Sport Vasco ou vitória do Vasco. Para de repente não botar o Sport novo na briga e não encarar o Vasco, secar o Bahia, enfim. É muito papel do Bahia, porque o papel do Ceará, porque é o que a gente vem fazendo aqui no podcast, para o ouvinte que já acompanha a gente há um tempo. A gente costuma fazer aquelas projeções em rodadas, a rodada par, que é justamente quando dá uma igualada. Essa rodada ímpar, ela distorce um pouco, porque tem times com mais jogos em casa e outros mais jogos como visitante. E a rodada par, no caso a próxima, ela equaliza. Então, aí, na próxima rodada é que a gente realmente saberá o tamanho do prejuízo que o Ceará teve ao não ganhar esse jogo. E por isso é bom, inclusive, torcer contra os adversários mais próximos.
Sabe o que surpreendeu essa partida, Cássio? Na hora do gol impedido. Lisca ficou bem calminho.
Não, a turma reclamou, mas aquele reclamou, colou, né?
Não, mas assim, depois ele falou assim, deu positivo, dizendo que tinha entendido. Eu fiquei surpreso, não vou mentir.
Não, mas hoje em dia é tão rápido. Já deve ter chegado informação da tela, até porque o replay foi bem rápido o lance, sabe? Teve o narrador, ele gritou gol, até que o Xadá meio que correu ali, inclusive para a área dos bancos de reservas, mas o replay veio muito rápido. Eu acho que a informação no campo, porque chega, também foi instantânea. Não teve que acionar, que é uma coisa que eles têm agora, né? O árbitro fica, o comentarista de arbitragem fica lá na sede da emissora, né? Nem precisou, porque tinha um corpo na frente.
A Globo aí imitando as grandes ligas.
Acho inteligente do que ter. Porque se você. Já que tu fala, porque se tem um comentário de arbitragem na partida. Pô, se o cara é convidado, em algum momento o cara tem que ser chamado. Mesmo que não tenha polêmica. Mas não precisa, né, pô? A comentário de arbitragem só entra se tiver polêmica.
Na NFL e na NBA, cada emissora tem o seu. E ele é chamado só nesse momento mesmo. Fulano. O cara geralmente tá em Nova York, e aí, como é que tá? Como é que foi esse lance? O que é que você achou? Ele entra só nesse momento.
Melhor, o cara fica numa estrutura, de repente tem uma emissora, ele pode, em vez de ficar esperando o replay da transmissão, enfim, eu achei boa essa mudança e me parece mais ágil. Eu nunca gostei muito de comentarista de arbitragem, não. Eu também não vou mentir.
E assim, agora só ruim que os postos dos comentários de arbitragem aí caíram, né, meu amigo?
Velho, com todo respeito, assim, é porque, meu amigo, alguns ali não fazem muita falta, não, porque nunca fizeram nada de forma correta em campo e pra ter moral de ficar cagando regra na transmissão.
Eu sei pra quem foi esse recado especialmente.
Não foi só pra um, não, mas tem um que eu disse, é inacreditável.
Eu sei muito bem, eu concordo plenamente com você, mas deixa pra lá. Um dia a gente encontra esse cara. Então, galera, a gente vai chegando aqui ao final desse telecast. Como vocês viram aí, a gente não teve Thiago Minhoca. Lembrando aí que na próxima rodada da Série A...
Provavelmente teremos, né? Porque
provavelmente teremos.
O jogo é tudo misturado.
No,
na rodada.
o Ceará enfrenta o Palmeiras no domingo, às 16 horas.
Oxe, é claro que vai ter escala.
Tá marcado no Pacaembu ainda a partida, né? Parece que o Allianz ainda está sendo usado para shows. E a gente se vê aí no próximo edição aí do 45 Minutos. E só vou lembrar aqui, pessoal, também que...
Uma pena...
Você que escuta...
Que não tenha interditado nenhum estádio aqui em Pernambuco pro mesmo show que teve em São Paulo. que iria eu mesmo, Roger Waters, aqui no Recife.
Teve até em Salvador. É. E só lembrando, galera, que você que escuta o 45 Minutos, o H-Menon, o 45 Jardas... Vai lá no Spotify, a gente tá lá agora, nessa plataforma que já só pediu muito.
Eu disse há tanto tempo que era pra colocar, finalmente entrou, foi?
É, mas né, as coisas não são tão simples não.
Mas entrou.
O que importa que entrou. Pronto. Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.